Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from?
E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer uma resenha pra vocês de um drama que eu achei maravilhoso. Zero defeito, como sempre. E por incrível que pareça, sem um furo, né? E eu achei todo perfeito do início até o final. Por incrível que pareça, acreditem se quiserem. Verdade, pra mim foi super defeito até o final. E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do K-drama Abismo Mágico, né? Como sempre, né? É um dorama que tava pegando poeira na minha lista de espera de dramas pra assistir. Principalmente da Netflix, né? Porque agora eu tô firme e forte no drama fansub, né? Alô, drama fansub! E assim, gente, ele tava na minha lista, né, como eu falei pra vocês, há muito tempo, acho que tava uns 2 anos. E eu comecei a assistir, né, sem botar muita fé, porque o segredo é esse, né. E eu assisti 2 episódios, e pra ter certeza se eu ia gostar ou não, né, e pá, né, assim, amei, né, comecei amando. E agora eu vou dizer pra vocês a sinopse, né? E depois vou dar um breve resuminho assim da minha forma para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Deixa eu dizer aqui a sinopse para vocês, né? O K-drama aborda a vida após a morte de um jeito diferente e interessante. Após morrer, Chaimin, né, que é o ator Han Yu-seop, ganha de presente um artefato denominado Abismo Mágico. Com ele é possível reviver pessoas com uma condição. E a pessoa ressuscitada voltará com a aparência correspondente à sua alma, né? Resumindo aqui para vocês, Chaimin é herdeiro de uma empresa de cosméticos da Coreia, onde a sua mãe coordena a empresa. Ele é inteligente, carismático e educado, e ele está feliz porque ele está prestes a casar com a mulher que ele ama, né? Pelo menos ele ama, né? Ela nem tanto, né? Enfim. A Go Seo é uma promotora talentosa, linda e bem arrumada. E de fortes atitudes, mas sem esperar pelo pior, ela acaba sendo assassinada. Chaimin e Go Seo descobrem que tem muito em comum, após ter uma segunda chance, e começam a trabalhar junto para investigar o acidente mágico que trouxeram eles à vida novamente. Eu vou explicar aqui pra vocês sobre ressuscitar, né, com a aparência da alma, né? Pelo menos eu entendi assim. Se você, né, tem uma aparência exótica por fora, né, tipo assim, feia, né, na palavra certa, claramente a sua alma, ela é linda, sabe, perfeita, vamos dizer assim, modelo, né? E quando você ressuscita, né, você volta com aquela aparência da sua alma, né? Então assim, né, acredito eu que muitos queriam, acho que isso é essa vantagem, né? Mas a gente sabe que é uma história de ficção, né, gente? Mas, enfim, né, sonhar não custa nada. Como eu evito de dar spoiler nas minhas resenhas pra vocês, né, eu digo que o K-drama é muito bom, né? Eu não canso de falar isso, ainda mais quando o drama é bom mesmo. Eu assisti com a mesma empolgação que eu assisti o drama Black, que também está disponível na Netflix, viu, gente? Quem não assistiu ainda, assiste lá e depois, né, vem aqui no meu podcast e vai lá ouvir a minha resenha, tá bom? E cada episódio, né, tem aquele toque de suspense, policial, com trilha, sabe, que eu amo demais. E quem assiste sempre espera que o assassino seja pego no final, né, do drama. Porém, né, nem todos os dramas seguem essa regra. E, né, vocês vão desculpar soltar assim, mas eu preciso falar pra vocês que o assassino é pego no meio do drama. Não vou dizer a ordem dos episódios pra não, né, não estragar a surpresa aqui pra vocês. E se vocês acham que o drama fica chato, não fica não, viu? Vocês podem ter certeza, eu garanto pra vocês que fica melhor ainda, tá? Eu de cara, quando eu vi ali, na hora eu vi que ia ficar muito bom. Tanto que eu terminei ele assim, eu demoro uns 4 dias pra finalizar, uns 5, né? Vamos botar aí. E eu fiquei surpreso junto com a Gosseyo, né, com a descoberta que ela fez com a reviravolta que deu na segunda vida dela, né, e a do Chaimin também, né, não só deles como a dos outros personagens, né, dos coadjuvantes. E como todo drama, eu presto mais atenção nos outros personagens do que nos prótons, né? Eu dou valor a eles principalmente. Mas nesse caso, nesse drama, não tem como dar atenção à prota, porque, né, é a minha maravilhosa Park Bogum não, perdão, gente. Boyoung, né? E assim, gente, esse drama é muito bom, maravilhoso, né? Né, como eu falei de novo, né? Fora que quando ela está com o Chaemin, você já pode esperar uma cena cômica e bem romântica. Pô, de cara percebe que eles dois formam um casal lindo e muito fofo, né, gente? Não tem como não gostar dele, principalmente que a atriz, né? Apesar também que eu gostei da primeira versão da Gosseyo, né? Mas a segunda é muito maravilhosa, né, gente? Vamos combinar, né? E então é isso, gente. Sem mais delonga, né? Se eu falar muito aqui, eu vou dar spoiler, né? Você sabe, né? Vocês não ficam com raiva de mim, porque eu já soltei um pequenininho, mas não tive como não falar isso pra vocês, tá, gente? E eu amei o dorama, né? Adorei cada episódio. Eu confesso que eu não chorei, como eu já chorei em alguns doramas. Mas me emocionei bastante, né, em alguns episódios, principalmente, né, com a maravilhosa. E não que ele seja fraco, né, pois como eu já falei pra vocês, eu amei o drama demais, 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 né, me emocionei muito, né, no máximo os olhos deram aquele brilho, né, você sabe, né. E no final teve uma reviravolta muito boa. Mas dessa vez foi boa para todos. E o dorama, óbvio, né, que vai entrar na minha lista de favoritos, né? Vocês podem ter certeza disso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né? Não saia daí que, né, daqui a pouco não, né? Nesse mesmo episódio tem uns babados para contar para vocês. E sempre eu termino com uma resenha, né, de uma resenha, não, perdão, uma indicação de dramas, filmes, né, ou animes para vocês, tá bom, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima semana tem outra resenha também de um drama maravilhoso que vocês podem ter certeza disso, tá bom? Fica aí. Vamos lá com a notícia, né, galera? Que o negócio tá quente, tá babado, né? Então vamos lá. Eu vou dar a primeira notícia agora, que é de um grupo novo de K-pop que eu tô curtindo bastante, né? Que é o Black Swan, né? E saiu uma polêmica recentemente envolvendo uma integrante do grupo, né? Que era de um grupo antigo, que era o Hanya. E essa integrante, Yemi, né? Ela se envolveu numa polêmica que um rapaz, um senhor, sei lá, jogou na mídia que ela tava dando em cima dele, ela tava extorquindo o dinheiro dele, pedindo um dinheiro muito alto, não me lembro o valor agora exato. E ela se pronunciou desmentindo tudo, né, desmentindo tudo e que ia tomar as devidas providências. E dito e feito, ela fez, né, que ela falou que ia fazer. E essa aí é uma outra notícia também, né, que eu vou passar aqui para vocês. Yemi dedica um pedido de desculpas manuscrito aos fãs de Black Swan e Hanya por sua recente polêmica. Em 17 de novembro, a ex-integrante Hanya, membro do Black Swan, a Yemi de dedica uma carta manuscrita para os fãs pedindo desculpa por sua recente controvérsia. Yemi está enfrentando um processo por supostamente golpear um indivíduo titulado A, em troca de bebidas e encontros privados. Depois que o processo virou manchete, a agência de Yemi anunciou que tomaria medidas judiciais contra o indivíduo para proteger o caráter de Yemi. Agora Yemi decidiu se apresentar e se desculpar com os fãs do seu grupo, Hanya e atual Black Swan. Ela também confirmou seus planos de se aposentar da indústria do entretenimento em breve, deixando Black Swan. A bicha deve estar morrendo de vergonha, né, gente? E ela deve ter aproveitado essa deixa, né? Querendo já sair do grupo, mas não acho que não sabia como, pelo menos eu acho, tá? Né? Palavras minhas, Christian. E aí aconteceu esse negócio aí que a bicha deve estar morrendo de vergonha. E aí ela vai aproveitar e vai deixar o grupo. Que é uma pena, porque eu tava curtindo o grupo com todas elas. Mas, né, fazer o quê? Desde o momento que não acaba o grupo, né, tá bom, né, gente? Eu vou dar a próxima notícia aqui pra vocês. E a próxima notícia é envolvendo funk e K-pop, né? Surpresas? Eu não tô nem um pouco. Funk no K-pop, Girl Group debuta com single com batida brasileira. O single de estreia do grupo Bling Bling chamou a atenção de brasileiros. Um nome engraçado, né, gente? Bling Bling. Mas o grupo é interessante. Eu ouvi e assisti o clipe, gostei bastante, né? E se for prestar bem atenção na batida, realmente tem uma batida de funk ali, que eu vou falar aqui pra vocês. Bling Bling é um novo girl group da empresa coreana Major R9. O grupo fez o seu debut na terça 17 do 11 com single e clipe GGB. E chamou a atenção de brasileiros por conta da sonoridade. A música bebe muito do funk brasileiro. O clipe já está com 2,5 milhões de acesso e mais de 1.000 comentários. Muitos dos brasileiros. Godzilla resolveu fazer carreira na Coreia? Foi? Escreveu um comentário, né? Aliás, a pessoa escreveu. Me lembrou o funk e a Alexa. Essa música poderia tocar facilmente no Carnaval do Brasil. Se tivesse carnaval, né, gente? Porque acredito eu que ano que vem, pelo menos não vai ter carnaval no início do ano, né? Pelo menos até onde eu vi a notícia, né? Mas vamos lá. Bling Bling treinou por 4 anos antes de sua estreia. O grupo é formado por 6 integrantes: Jinyoung, Ayumi, Jiyo, Mari, Narin e Yubin. Vocês sabem que eu sou péssimo pra falar o nome desse povo, né, gente? Mas eu amo tentar assim mesmo. Nenhuma tem relação com o Brasil. São coreanas e japonesas. E o que fez o grupo debutar na mesma hora dos dois países. Segundo o Spotify, GGB foi escrito por um compositor que atende pelo nome de veterano. Os créditos de produção não foram divulgados, mas certamente alguém interessado no Brasil nesse debut do grupo. Mas informações devem ser divulgadas posteriormente. Eu já gostei do grupo, viu, gente? E se vocês quiserem ouvir e ver o clipe, a música é GGB, né? E o grupo não é difícil de achar, né? Que é Bling Bling. Então é isso, gente. Essas foram as duas notícias que eu dei, tá? Eu quase que eu não consegui gravar hoje aqui pra vocês, porque o aplicativo que eu uso quase me deixa na mão. E sei se por aí que eu vou dar uma indicação de um drama BL que me indicaram, que eu amei e tô amando assistir. E a indicação do drama que eu vou dar hoje, gente, é um drama BL que foi indicado pela Marta Oliver pra mim, né? E eu peguei pra assistir. E ela me passou que estava disponível, está disponível no YouTube, mas acredito que esteja disponível também em Samsung, né, dedicado aos dramas BL, né? Eu vou passar aqui a sinopse para vocês. 30 anos atrás, Corne e Intuk eram estudantes universitários em Bangkok. Intuk, o nome é bem complicado de falar. Intuk entrou na vida de Corne, apesar de saber que ele era filho de pais poderosos, influentes e da máfia. Corne se negou a ceder ao relacionamento, empurrando Intuk para longe. Mas no final, ele não conseguiu resistir ao garoto, que estava tão cheio de vida, totalmente seu oposto, e decidiu deixá-lo entrar em seu coração. No entanto, em uma época em que a homossexualidade era inaceitável, e com os pais contrários ao relacionamento entre si, O amor de Corne e mim estavam fadado a ser condenado. Em meio ao caos, enquanto In continuava lutando pelo futuro, Corne não conseguia lidar com todo o sofrimento que seu amor estava enfrentando e decidiu desistir. Naquele dia, dois sons de tiro soaram no ar. E a história deles terminou com tragédia, mas algo já havia acontecido entre eles, unindo-os mesmo depois de morto. Gente, a história é muito linda, muito bacana. Nossa, e quando eu gosto do drama, já no primeiro episódio, é porque o negócio é bom, viu? E eu tô muito feliz com essa indicação que a Marta me deu. E eu indico pra vocês que quem é fã de drama BL e ainda não assistiu esse drama, por favor, vá assistir. E quem não conhece um drama BL ainda, não assistiu um drama BL, por favor, assista esse, que esse é a deixa para vocês assistir qualquer drama BL depois desse. E eu posso ter certeza que depois desse eu vou assistir outros e outros e outros. E claro, né, que assim que eu terminar esse drama, eu vou fazer aquela resenha babado para vocês, né, gente? Então é isso, né, gente? Eu não vou falar muito porque eu vou deixar pra falar na resenha que eu vou dedicar ao drama BL, tá bom, gente? Então é isso, gente. Essa foi a resenha que eu fiz do Abismo Mágico, as notícias, né? E aí eu fiz uma indicação rápida aqui pra vocês do drama BL, né? Que eu expliquei lá. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Um beijo, um abraço pra vocês. Eu tava morrendo de saudade de gravar um podcast aqui pra vocês, porque pra mim faz um bem danado, vocês não tem noção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vão lá no Instagram do Kindorama ou no Twitter, né, Kindorama, e comente o que vocês acharam, tá bom? Um beijão e um abraço. Até a próxima.